Senhores deputados, essas inscrições à última da hora são um bocado, começam a ser incómodas. Para uma intervenção, a palavra ao senhor deputado Carneiro, se faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores membros do governo, senhores deputados. Nós fomos convocados para este debate da atualidade, é assim que é descrito na agenda do dia, mas sobre a atualidade da parte do PCP nós não ouvimos grande coisa. Aquilo que nós percebemos do PCP é que o PCP continua preso no passado, com saudosismo da ex-União Soviética e apoiante declarado da Rússia contra a Ucrânia, o invasor da Ucrânia. Esta é a posição do PCP, que é profundamente lamentável e na qual nenhum português provavelmente se revê. Também não deixa de ser curioso que neste debate o seu deputado António Mendonça Mendes tenha feito também uma tentativa de misturar vários temas. Misturou a questão da defesa com a questão dos impostos e esqueceu o seu próprio passado e o facto de ter sido derrotado ainda esta semana na Comissão de Orçamento e Finanças na audição com o Ministro das Finanças. E o senhor deputado Mendonça Mendes sabe que a reversão dos descontos do ISP começaram no tempo do Partido Socialista. E como lhe foi dito nessa audição com o Ministro das Finanças, se o PS tinha a intenção do desconto ser permanente, então tinha aprovado uma lei a dizer isso mesmo. Mas o que fez foi aprovar descontos temporários, que sabe bem que por imposição da Comissão Europeia têm que ser revertidos. Mas isto não eximiu o Governo de tomar as medidas necessárias para apoiar as famílias e as empresas perante o choque energético. Como é sabido e já aqui foi dito, nós somos o quinto país a nível mundial em resposta ao choque energético. O Governo também já fez saber que é dos pioneiros na Europa a defender a tributação dos lucros extraordinários das empresas que estão a lucrar com esta situação. E esse processo há de avançar. E ignoram também, e ignora o seu deputado António Mendonça Mendes, a valorização das carreiras da função pública, o aumento do complemento solidário para idosos, a redução dos impostos, em especial sobre a carga fiscal, quando no tempo do Partido Socialista essa carga fiscal sobre o trabalho era superior. É caso para dizer que é profundamente lamentável este radicalismo do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Apenas uma chamada de atenção, mas agradeço que as inscrições para intervenções se façam dentro de um tempo. A mesa fica numa situação bastante difícil e complicada, permanentemente a recuar, portanto, a mesa agradece esse cuidado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado...
Deixe repor os tempos, para ficar tudo estabilizado.
Estamos aqui a repor os tempos. Ia passar para o quadro de encerramento. Ainda não? Já está. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carneiro, por lealdade parlamentar, como não tem tempo, não lhe faço um pedido de esclarecimento. Mas não deixe aqui de registar o seguinte. O PSD continua a insistir na tecla de que baixou os impostos. Só que aquilo que diz à Comissão Europeia é que o valor que baixou impostos foi inferior ao valor que aumentou impostos. E onde é que aumentou? Foi no preço dos combustíveis que aumentou os impostos. E, Sr. Deputado, é mesmo enternecedor ver agora a sua ternura pela taxação sobre os lucros excessivos e ouvir aquilo que Luís Montenegro dizia quando estava na oposição sobre essa mesma taxa sobre lucros excessivos. Senhoras e senhores deputados, este governo não é para levar a sério.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mendonça Mendes. Já agora anuncia-se que hoje é o dia do aniversário do Sr. Deputado Bruno Vitorino, do PSD. Sr. Deputado, muitos parabéns em nome de todos. Bom, definitivamente, Sr. Deputado, se tem. Sr. Deputado Fabián Figueira, de seu favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a gasolina esta semana custa 1,97€, o gasóleo 1,94€, para encher um depósito de 50 litros são mais de 100€, isto num país onde o salário mínimo está nos 920€. O Governo promete avaliar semana a semana, sobe um cêntimo uma semana, deixa um cêntimo na outra semana. Entretanto, a Galp tem 270 milhões de euros. E o Ministro das Finanças já veio avisar que o suposto desconto ISP é para acabar. Em Espanha baixaram o IVA, na Polónia baixaram o IVA e regulam os preços. Em Portugal não se faz nenhuma coisa nem outra. Nós propusemos a baixa do IVA, a maioria de direita chumbou, propusemos a regulação, também foi chumbado. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, durante quanto mais tempo é que o Governo se vai continuar a encher à custa dos impostos portugueses enquanto torna a vida de quem precisa do carro para ir trabalhar, para ir para o emprego, cada vez mais difícil?
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Admito que agora não haja mais intervenções, pelo menos não temos inscrito.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa.
Faça o seu deputado.
Apenas para avisar a mesa que iremos pedir a distribuição da notícia que dá conta de que o governo espanhol andou a pagar pensões com fundos europeus e que agora está a ser investigado, a título de exemplo para o Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado. A mesa fará essa distribuição então. Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pede a palavra para...
Não, era uma inscrição do Sr. Deputado. Ainda temos 16 segundos. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes para uma intervenção.
Muito bem, 16 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não preciso distribuir, preciso apenas de informar a Câmara que a Comissão Europeia só manda ao Governo reverter o desconto sobre os combustíveis porque o Governo decidiu descer o IRC. E como decidiu descer o IRC, não tem agora a possibilidade de descer o combustível aos portugueses. Essa é a realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, agora... Sr. Deputado, pede a palavra para...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. Vamos também pedir a distribuição dos documentos da Comissão Europeia desde o tempo do Partido Socialista que impõe a reversão dos descontos sobre o ISP.
Isso é um encargo pesado, mas a mesa aceita. Muito obrigado, Sr.
Uma intervenção.
Para uma intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Muito obrigado.
Bom, muito bem, Sr. Deputado. Tenho um segundo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, quando em tempos de excedente desbaratamos o excedente, quando temos dificuldades, não temos para gastar. Foi isso que aconteceu com a despesa líquida primária.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto para uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para responder ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo disse que quem não permitiu a baixa do IVA nos combustíveis foi o Governo de Direita. Não, foi o Governo de Direita e foi o Partido Socialista. É porque o Chega votou a favor. Essa é que é a nossa grande diferença. É que foi o Governo de Direita, não foi o Governo de Direita, foi a maioria de Direita, PS, PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Carneiro, Donald Tusk, ex-presidente do Conselho Europeu, do Partido Popular Europeu, com o qual o seu partido reúne regularmente, eu vou-lhe perguntar, na próxima reunião do PPE, vai dizer que o governo polaco é criminoso por ter baixado o IVA e regular o preço dos combustíveis? Fica a pergunta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, parece que agora, em definitivo, não há mais pedidos de intervenção. E assim, Sr. Secretário de Estado da Política e Defesa, a palavra para o encerramento. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no encerramento do debate à atualidade, foi requerido pelo Partido Comunista Português, sob o tema Portugal, a soberania nacional, a resposta à crise e a defesa da paz, irei abordar os três pontos mencionados no requerimento. Primeiro, a soberania nacional. Portugal é um Estado soberano, sendo a soberania una e indivisível, residindo esta no povo. Creio que o PCP conhece bem o texto constitucional, pois votou favoravelmente em 1976. Certamente não desconhecerá também que ser soberano inclui o poder de aceitar limites ou restrições voluntárias ao exercício da soberania. A participação na União Europeia é disso um bom exemplo, nomeadamente a moeda única. Portugal aceitou, por acordo internacional, a presença de um destacamento militar norte-americano na base aérea número 4 da Força Aérea Portuguesa, nas Lages. Esta presença tem trazido muitos benefícios para a economia da Ilha Terceira, em particular para o Conselho da Praia da Vitória, e permite custear a pista da Aerogar Civil das Lages, que serve toda a ilha. A presença deste destacamento norte-americano, o trânsito das aeronaves ou sobrevoo pelo nosso espaço aéreo são regulados por vários instrumentos jurídicos internacionais e nacionais. Dispenso-me de os elencar para não os maçar. Importa, sim, reiterar o pleno exercício da nossa soberania sobre a base aérea número 4, assim como sobre o nosso espaço aéreo, na medida em que os trânsitos e os sobrevoos são realizados nos estritos termos das normas jurídicas aplicáveis. Ora, no que à alegação de complicidade diz respeito, basta referir que as autorizações dadas para a utilização da base, antes e após o início do conflito, respeitaram as condições legais exigíveis. Após o seu começo, Portugal fixou três critérios. A base só podia ser utilizada em resposta a um ataque sofrido, a ação deveria ser necessária e proporcional e visar alvos militares e não alvos civis. Não houve qualquer subordinação. Antes, uma decisão soberana de Portugal fixando critérios rigorosos de utilização que, não tendo informação contrária, foram respeitados. E muito menos houve complicidade em qualquer violação do direito internacional. Senhor deputado Eurico Brilhante Dias, também ouvi atentamente as palavras do secretário de Estado Marco Rúbio. O comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros é claro. Autorizamos, caso a caso, o uso da base nas condições que referi e que são públicas. O que foi dito pelo secretário de Estado, Marco Rúbio, é que Portugal não recusou o acesso à base, ao contrário de outros países europeus que recusaram que um deles foi nomeado. De facto, não recusamos. Repito, para que não restem dúvidas, sim, autorizamos, caso a caso, com condições. Segundo, a causa da crise. A crise energética resultante do conflito no Irão tem, naturalmente, impacto económico. Impacto este que é especialmente agravado pelo bloqueio iraniano do Estreito de Hormuz. Está em causa a liberdade de navegação de todos os Estados naquele estreito, incluindo dos navios com pavilhão português. Este agravar da crise é, na verdade, uma consequência da violação do direito internacional do mar por parte do Irão. Daí o apelo do primeiro-ministro Luís Montenegro e do chanceler Friedrich Merz em conferência de imprensa conjunta para a abertura dessa via marítima. Em terceiro lugar, a defesa da paz. O governo português é defensor da resolução pacífica dos diferendos, do multilateralismo e de uma ordem global regulada pelo direito internacional. Sempre o foi. Todos os governos anteriores o foram. Há um amplo consenso nesta Câmara sobre estes princípios estruturantes das